A Bíblia diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Isso é Deus falando ao rei Ciro, ok, um homem que era um pagão, e Deus disse: eu vou usar esse pagão para estabelecer a minha obra na terra, tá bem? Você vai entender. Aí olha o decreto que é para ele e que é para mim, é para você, para todos aqueles que temem ao Senhor. Versículo 2, ele vai fazer o decreto. Ele diz: eu irei adiante de ti, diga amém, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, diga amém. Dar-te-ei tesouros, tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor? Você vai dizer para duas, três pessoas: Deus dará tesouros escondidos para você. Você recebe esses tesouros? Deus dará tesouros escondidos. Tesouros escondidos, tesouros escondidos, tesouros. Você recebe, igreja? Tesouros escondidos. Tome seu assento. Nós estamos em semanas estudando aqui. No início do ano, Deus nos falou sobre uma bênção tríplice, palavra de decreto. Já no início desse ano, o Senhor ministrou meu coração um decreto tríplice sobre nós, aliás, palavras proféticas tríplice sobre três coisas em específico que eu estou tentando trazer e traduzir para a igreja nesta linguagem, que são: número um, amados, a salvação e restauração das nossas famílias, diga amém. Você precisa crer nessa salvação e nessa restauração, que esse é um ano de salvação e restauração. Sabe o que vai acontecer? Muita gente na sua casa vai voltar para Jesus, ou vai ser ganha para Jesus. Se nessa igreja, em qualquer outra igreja, eu não sei onde é, mas vai estabelecer, e você vai proclamar, você vai dizer, você vai falar, você vai fazer decretos: este é o ano de salvação da minha família. Diga isso. Não, proclama isso mais forte: este é o ano de salvação da minha família. Dê um brado de vitória ao Senhor, porque é um decreto em Atos 16:31. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Quem é a tua casa? A tua família. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você ainda vai ver aquele abençoado aqui, aquela abençoada aqui, aqueles abençoadinhos aqui. Você crê nisso? Eu preciso ativar sua fé. Você precisa crer nesse poder de Deus. Nós vamos ver. Ah, o segundo decreto é que Deus haverá, já preguei aqui, já falei também, que o Senhor disse que nos abençoaria com transferências de riquezas. Diga: transferências de riquezas. Você está ouvindo essa chuva aí? Toma posse dela, que a palavra começou, então ela vai regar a semente, vai cair no teu coração. Amém? Eita, que chuva forte está aí fora, né? Que chuva forte aí fora. Transferência de riquezas. Nós estudamos isso há uns dois, três domingos direto, falando sobre isso. E essas coisas, elas têm que estar fervilhando no teu espírito. Porque se a palavra não estiver dentro de ti, daquilo que Deus te determina e quer fazer sobre a tua vida, Ele diz: desperta minha memória. O Senhor tem problema de memória? Não, Ele está falando mais para a gente do que para Ele. Ei, eu te disse um negócio, tu não te lembra, não é? Isaías 43, 26, Deus diz: ei, desperta. Você acha que Deus é desmemoriado? Para quem que Ele está falando isso? Diga: para mim. Desperta minha memória. Porque a gente esquece das promessas de Deus. Por isso que Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque todo dia a gente só ouve decreto de morte, relatório ruim, de guerra, de inflação, de morte, de assalto. E o profeta disse: eu quero trazer a memória. Eu tenho que trazer na minha mente o que me dá esperança. E aí Deus diz, desperta a minha memória. Ainda diz assim, entremos juntos em juízo. Vem para cá orar comigo, meu querido. Vamos entrar em juízo aqui. Você vai, tem horas que você vai ter que ir no tribunal de Deus, que é onde essa igreja vai aprender a entrar no tribunal. Só que não dá para entrar em tribunal enquanto a gente não souber fazer as coisas. Você não pode ir a um tribunal. Quando ele diz, entremos juntos em juízo, ele está falando de uma situação que você não vai ao trono do Pai, você vai ao trono, você vai às cortes celestiais, que é uma dimensão sobrenatural de intercessão. Tem coisas que você está 10, 15 anos orando e nada de acontecer. E aí tem horas que quando eu estou sendo roubado dos meus direitos, eu chamo um bom advogado. Na igreja tem um monte de advogado. Quem é advogado aqui? Levanta sua mão, faz assim. Faz assim para o povo ver. Olha quantos advogados aqui. Você chama um advogado e o advogado, qual é o seu problema? Você, aí o advogado vai entrar, vai pedir provas, vai pedir uma série de documentações para ele dar entrada no processo. E eu quero que você entenda esse processo jurídico que os céus têm de intercessão. Porque nos processos jurídicos você vai ver a diferença em oração, e a Bíblia fala muito sobre isso, mas pouco se ensina, porque nós temos poucos pastores interessados em se aprofundar tanto no estudo da palavra e trazer a sua membresia, as suas congregações, aquilo que, que pertence ao povo. E Oséias, Deus diz, o meu povo está morrendo, está capenga, está perecendo, porque falta o quê? Conhecimento. E eu quero te dizer, você só vai perecer nesse lugar, se você não quiser conhecer, porque não vai ser falta de informação do que a palavra, a riqueza da palavra tem para nós. E diz assim então, voltando ao texto, desperta minha memória, vem comigo em juízo. E aí em juízo, pastor Bacovis, não é ir de mão vazias. Os advogados que aqui estão sabem que quando vão à corte com o juiz, ou você vai com tudo alinhado certinho, ou você passa vergonha. Passa ou não passa? Passa. E se quiser discutir com o juiz, pode ir até preso. E se você for na corte, o advogado está dizendo, fica quieto, e você quiser saber mais do que o teu advogado, você pode ir preso. Pode ou não pode? Pode. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber as legislações dos céus para milagres extraordinários. Quem precisa de milagres extraordinários na sua vida aqui? E aí muitas vezes a gente joga as coisas na corte, coloca lá. Eu e a apóstola Esté temos coisas na corte de Deus que a gente está lá. Como Lucas 18, 1, a gente está lá. O processo está lá. Tem horas que parece que ele anda. Ah, é assim no céu? Meu irmão, você não sabe nada da Bíblia. Tem coisas que a gente está pedindo, e Jesus ensinou sobre o sistema jurídico do céu. Diga, sistema jurídico. Diga, sistema jurídico celestial. Jesus ensinou no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ele mostra os céus, o lado da corte divina. O livro de Daniel também mostra o sistema jurídico dos céus. Os julgamentos, os livros, a Bíblia fala no livro de Apocalipse também, falando de Satanás, que ele é o promotor, ele é uma espécie de promotor. A Bíblia diz no livro de 3 João, que Jesus, 1 João, que Jesus é o nosso advogado, que intercede por nós diante do Pai. Satanás é um promotor de acusação, que nos acusa diante de Deus dia e noite, para que as bênçãos do Senhor não cheguem até nós. Eu orei, eu jejuei, isso, aquilo, outro. Isso é um sistema. Ora, o juju faz, isso é básico. Por isso que você que mergulha nas profundezas de Deus, você consegue tirar, extrair dos céus aquilo que lhe pertence. Eu estava falando aqui no Shabbat, que essas bênçãos de Deus, elas não são para inglês ver. Diga, não é para inglês ver. Tem essa expressão para inglês ver, porque está ali, mas não acontece. Ué, todo mundo é abençoado, quanta coisa legal, meu Deus, que maravilha, por que não acontece na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Né, Gilson? Por que não acontece na minha vida? Por que não acontece? Por que aconteceu fulano, cicrano, beltrano, tutano, todo mundo, e na minha não? Aí você, talvez seja a hora que Deus dizer, eu quero que você cresça um nível a mais na sua fé e na sua caminhada. Então quando ele diz, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, e aí a gente, ele vai dizer, apresenta as tuas causas, as tuas razões, para que você possa ganhar a causa. Tá, então, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, elas existem, e Deus quer trazer ao seu povo. Diga amém. Você quer essas riquezas encobertas, esses tesouros escondidos? Diga amém. É quando a gente entende sobre o que a palavra vai falar. Lá em Provérbios 13, ele diz assim, que o homem justo, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Diga amém. E a Bíblia diz que a riqueza do ímpio será transferida para o justo. A riqueza do ímpio será transferida para o justo. Então a gente está construindo para isso aqui, para quando você entrar nas dimensões de fé, você perceber o que Deus quer fazer. Agora, hoje eu quero começar a falar sobre favor, que eu ainda não falei. Eu estou falando esses três tópicos, hoje eu vou começar a falar sobre favor, e você vai entender o que é o favor divino, porque essa promessa é tríplice para nós nesse ano de 2024. A Bíblia fala no Salmo 113:7, abra sua Bíblia, Salmo 113, versículo 7, Deus levanta o pobre do pó, e do moturo o necessitado. Vamos ler juntos, vamos lá, ele ergue, diga, ele... Ele ergue do pó e do monturo necessitado. Para quê? Bora o próximo versículo. Para que ele faz isso? Por que ele tira o cara lá do chão, ou da pobreza, ou de onde for, de um lugar esquecido? Para o que, igreja? Para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Deus vai fazer você se sentar com os príncipes, o príncipe do seu povo. Você pode aplaudir ao Senhor? Vai chegar uma hora na sua vida que você vai olhar, você vai estar sentado com gente grande dessa cidade, com gente grande da sua comunidade, com gente grande, você diz, meu Deus, eu jamais pensei que ia estar nesse jantar aqui, meu Deus, eu jamais pensei que o meu chefe ia me chamar para eu estar nesse lugar. Amém? Eu quero que você veja esse vídeo essa semana do nosso apóstolo que esteve num lugar, talvez o topo aqui no mundo, de um lugar alto. Vamos ver, vamos assistir aqui. Olha só.
O apóstolo René. Toda a voz que vai tratar, o Brasil está do seu lado. O Brasil é de Tzitra, nós somos uma nação séria. Nós somos um mar excelente, estamos passando por uma crise. Este não é mais bergador, mas nós vamos vencer. אנחנו ננצח, אז ישראל הוא ינצח. כמו שישראל תנצח את הקדוש. סמוך עלינו.
תודה רבה. אוקיי.
O apóstolo René estava lá numa comitiva de alguns parlamentares, convidado por alguns parlamentares brasileiros que foram dar apoio e suporte a Israel, numa fala também como Igreja de Cristo, diante do que o presidente atual falou contra Israel, falou muita bobagem e que para nós cristãos e judeus no mundo inteiro não condiz com o que a palavra de Deus diz e nem é o pensamento do povo brasileiro sobre o povo de Israel. E ele esteve ali presente. Quando a gente lê esse texto aqui, vamos, agora eu quero que você perceba o seguinte, a unção que você honra, nela você prospera. Essa frase ela é muito usada por nós, porque esse nosso líder maior aqui, esse apóstolo, ele foi ali, não é qualquer pessoa que chega ao primeiro-ministro, especialmente de um país como esse, e que tem acesso, e que participa, que vai à casa, e vai a um jantar, e isso aqui é só um momento que foi registrado, essa unção que vai a Jerusalém, aqui a Jerusalém dessa palavra aqui, É como se hoje, se nós estivéssemos no tempo do rei Davi, é como se um representante nosso aqui das Américas fosse o rei Davi, fosse o rei Salomão, fosse essa grande autoridade. Então, Deus está nos honrando, porque a Bíblia diz, eu abençoarei aqueles que abençoarem você. Nosso pastor foi lá pedir a bênção também, foi abençoar e dizer, ó, nosso povo é sério, tá? O que você viu aí não é o pensamento de milhões de brasileiros que amam Israel. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus, se essa unção está lá sobre ele, vai repousar também sobre nós. Deus disse aqui nesse texto, presta atenção, gente, que ele vai nos fazer, vai fazer com que sentemos-nos diante dos príncipes do seu povo. Deus quer, Deus tem um poder de mudar a sua realidade do dia para a noite. Mas você precisa entender que essa palavra, favor, volta o versículo 7 aí, vamos ver novamente esse texto, ele vai, está indo 8, volta para o 7, ele vai nos deixar claro que ele ergue do pó o desvalido, que não tem valor. E você tem que entender assim, talvez você veio para Jesus, você não é uma pessoa normal, comum e tal, Deus já não te vê como uma pessoa comum, você passa a ser uma pessoa extraordinária, por causa do favor de Deus que vai vir sobre a sua vida. Eu posso ouvir amém? E Deus vai querer te favorecer. Lá no Salmo 8, ele vai dizer assim, que Deus fez o homem um pouco menor do que anjos. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Salmo 8, 5. E de glória e de honra. Essa palavra honra significa favor. Diga favor. Favor. Deus fez o quê? Pegou uma coroa e colocou assim. Olha, veja esse texto. Fizeste-o, no entanto. Está falando de quem? Do homem. Diga homem. Fizeste por um pouco menor que Deus. Por isso que o diabo nos odeia. Porque nós somos uma classe superior a anjos. Deus nos fez um pouco menor do que ele, e nos coroou, colocou uma coroa de glória e de favor. Sobre minha cabeça e sobre sua cabeça há uma coroa de honra, há uma coroa de favor. Diga coroa de favor, diga eu tenho uma coroa, não é a velha aí do teu lado não, é uma coisa boa, quer dizer, essa também é boa, mas é uma coisa assim, as coroas estão me rejeitando agora, mas a coroa está na tua cabeça, ela te honra, esse favor, honra é favor, Deus nos coroou de favor, capta isso, eu preciso que isso entre no teu espírito. Porque se você entender que Deus quer te favorecer, muita coisa muda no âmbito da fé. Muita coisa vai mudar no teu espírito. Ok, vamos ver o que quer dizer a palavra favor. Favor significa o quê? Palavra favor. Diz, mas Deus, vamos pesquisar. Presta atenção nessa aula aqui, que o conhecimento não vai deixar você perecer. Isso aqui, favor de Deus, vai da fila do supermercado, que você está lá apressado, tem 35 pessoas na tua frente, há grandes coisas que Deus pode fazer. A palavra favor que você viu lá, ele nos coroou de favor, significa ser assistido. Favor significa prover. Prover com quê? Vantagens especiais. Favor significa o quê? Leia alto, eu quero que você ouça o que você está falando. Você sabe que você, a sua fé é ativada quando você ouve o que você está dizendo? Toda vez que você quer ficar calado, você desliga a sua fé, você tem que ativar a sua fé o tempo inteiro. Gente, é tanta notícia ruim que a gente fica desativado o tempo inteiro com fé. Então você, quando você diz amém, quando você proclama, a Bíblia diz, com o coração você crê, ah, meu entendimento, coração, mas com a boca você confessa a palavra, você tem que falar a palavra. Eu posso me matar de falar aqui e pregar, mas se você não levantar daqui e na guerra do dia a dia você não abrir a boca e começar a falar, nada vai acontecer na sua vida. A sua fé não é ligada, ela não é ativada. Por isso, crentes cheios do Espírito Santo, eles proclamam a palavra o tempo inteiro. Cada situação ruim que vai, ele vem com a palavra. Gosto da Daniela Namias. Quando a gente fala um negócio, mesmo com brincadeira, não, está amarrado, a Bíblia diz isso, 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 isso. Não, Dani, mas a Bíblia, ela nunca aceita qualquer palavra. Por quê? Crente cheio do Espírito. Ai, a gasolina aumentou. Sabia, o governo saia lascar mesmo a gente. Se amaldiçoa. A gasolina aumentou. Glória a Deus, o Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Olha, seu filho vai virar maconheiro, está amarrado, está escrito que os meus filhos serão poderosos na terra, serão cheios do Espírito Santo. Olha, se o seu filho continuar assim, ele não vai dar para nada, viu? A diretora fala na tua cara, eu vou até expulsar esse menino aqui que ele é encapetado. Está amarrado, meu filho é cheio do Espírito Santo, diretora. E um dia a senhora ainda vai cumprimentar ele dentro do escritório dele, que ele vai ser muito próspero. Amém? Quem aqui não dava para nada, que todo mundo dizia que você não prestava e hoje você presta? Fica de pé que eu quero ver os ex-imprestáveis. É poder! Aplauda o Senhor, olha aí, gente! Ex-imprestáveis, vergonha na cara tomar algum dia. Para alegria dos pais. Amém? Favor significa ser assistido. Vamos mais adiante. O dicionário ainda define como favor. A palavra favor, diga favor. Diga, Deus quer me favorecer. Só as mulheres. Mais forte, mulheres. Vocês vão ver força agora. Homens. Deus quer te favorecer, meu irmão. Você em casa, eu quero dizer, Deus colocou uma coroa na tua cabeça, usa. Lembra que está na tua cabeça. Sabe que às vezes a pessoa tem uma meleca no nariz, ela não vê? Aí o outro, olha, o seu nariz está sujo, limpa essa tua cara podre, que cada um tem uma maneira de dizer, né? Mas às vezes a pessoa não vê, e eu quero te mostrar aqui como espelho da palavra, que há uma coroa na sua cabeça, e que você vai reinar com ela em Cristo, amém? O que que é favor? Uma inclinação para aprovação ou uma inclinação ao favorecimento de alguém. Isso é uma visão, irmãos, de sermos recebidos, recebermos favor, uma visão profética do que Deus quer fazer sobre a vida do seu povo. O favor vai acelerar o destino na sua vida, você pode dizer amém? Você, se você entender isso, você vai ver Deus acelerando você, seu destino, aquilo que Deus vai te favorecer, porque Ele tem um projeto na tua vida, e através da tua vida, Ele vai te usar para fazer coisas grandiosas. Você pode aplaudir o Senhor? Você tem que sair daqui com o entendimento que Deus Todo-Poderoso, você é filho dEle, por isso que o diabo não pode te tocar. Quem tem filho aqui? Você deixa o vizinho bater, dar uns cacholetas no teu filho? O que que você faz? Você é crente, você ora, irmão, em nome de Jesus. A irmã evangélica vai lá, quebra o pau, depois, ai, me perdoe, eu sou até crente. A outra diz, eu também, dois crentes safados brigando. Mas a gente sai dali, sai na carne, que ninguém toca nos meus filhos. Você acha que Deus deixa barato? Por isso que mesmo quando um irmão tocar você dentro da igreja, não vá se vingar não. Só diga assim, está na tua mão. A Bíblia diz que a vingança pertence. Deixa ele na mão de Deus. Deixa que o papai corrige seus filhos. Quem aqui era irmão que brigou com outro irmão porque o irmão fez um negócio mal e você meteu-lhe a lenha nele? Levanta a mão aqui. Só isso é mentira. Faz assim. Você já deu uns cacetes seu irmão. Neto, tu deu, nem, tem cara até de santo. Todo mundo já teve, se você tem irmão, você em algum momento brigou com esse irmão. Se você tem, está ruim, tem que ir ali ver. Se você teve irmãos, você em algum momento entrou em discórdia com ele, você tinha que deixar, eu bati, especialmente irmão mais velho, eu bati nele porque a senhora não chegou e aí eu tinha que resolver, eu não sou mais velho, o que a mãe diria? Você vai bater nos seus filhos, não é verdade? É assim que funciona, então não toque, quando a gente tem favor de Deus, a gente se submete a Ele. Quando a gente tem favor de Deus, a gente tem que entender, Deus quer nos colocar em lugar de altos. O favor, a Bíblia vai falar no livro de Êxodo 3:21, ele diz assim, quando o povo de Deus estava saindo do Egito, ele disse assim, eu darei favor a este povo com os olhos dos egípcios, e acontecerá quando saírem, não sairão de mãos vazias, eu darei mercê. Veja a outra menção, o outro versículo que vai falar isso, eu farei que os egípcios tenham boa vontade, favor, outra versão do favor, eu farei com que os egípcios tenham favor, vocês encontrem favor diante dos egípcios. Naquela saída do Egito, Deus disse assim, vocês são escravos, né? Vocês não vão sair de mão vazia. Deus disse para Moisés, você vai instruir que as mulheres, mulher boa para pedir, é, não é? Você tem dúvida? Mulher boa para pedir dinheiro? É. Deus disse, você vai pedir para as minhas servas irem até as egípcias e pedirem ouro, prata e roupa. Tudo que uma mulher quer. É ou não é verdade? Mandou pedir o quê? Ouro, prata é sempre dinheiro. Prata e o quê? Roupa. Faltou sapato e bolsa, mas está incluído. Disse, antes de vocês saírem, vocês vão despojar. Gente, eles saíram, e aí os egípcios não queriam mais ver eles nem pintado de ouro. Sai, eu trabalho aqui na sua casa, eu posso levar o que quiser. Leva, abra seu cofre aí, me filho, pega dinheiro aí. A Bíblia diz que eles saíram abarrotados. Mas o que diz o texto? Volta o texto ali. Eles encontram, farei com que os egípcios tenham boa vontade, queiram favorecer o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Ser favorecido por Deus é um lembrete a todos nós, que é uma bênção que Deus quer dar para nossas famílias. Diga amém. Diga assim, eu sou favorecido por Deus. Diga, eu sou. Aonde está escrito isso? Diga, Salmo 8. Diga, eu sou favorecido por Deus. Diga, eu tenho favor diante de Deus. O que é ter favor? É ser assistido. É você, por isso que isso te dá fé. A Bíblia diz, entre com ousadia diante do trono da graça. É você saber que Deus quer te favorecer. Você chega, Deus, eu sei que no nome de Jesus, por causa da... Você chega com ousadia. Não é, Deus, não sei nem por que eu estou aqui. Não! Esse tipo de oração miserável, de você ser um coitado, um destruído, um desgraçado, ela não traz mudanças, porque ela vai de contra o que a palavra diz. Ele diz, chegue com ousadia, a fim de você receber socorro e misericórdia. Por quê? Porque que eu chego com ousadia? Porque eu sei que Deus quer me abençoar, e aí eu já ando com a minha bênção, com o meu espírito ativado. Senhor, o Senhor disse que salvaria toda a minha casa, por isso eu não aceito que o inferno queira tomar direção, posição nessa demanda, em nome de Jesus, libera os teus... Não é aquela, Senhor, olha o que o diabo fez de novo, eu não sei mais nem o que fazer. A Bíblia diz, chegue com ousadia. Eu posso ouvir amém? Quem aqui que chega na casa da seu pai ou da sua mãe, adultos, né? Que você pede licença para abrir geladeira. Você pede porque... Você precisa pedir? Não. Ai mãe, eu estou com uma fome, já vai abrir, você tem liberdade, só se a sua mãe era uma castradora, ou o seu pai, que normalmente não são, pais equilibrados não, você chega, ai eu estou com fome, quem tem para comer aí? Diz, não, meu filho, isso aqui era meu, mas come, É igual a mãe que deixa aquele último pedaço ali do bife, de tal, tal. Aí o menino chega assim, ele olha. Mãe, a senhora me dá, porque o filho quer sempre o da mãe, né? O filho da mãe quer o da mãe. Quer... Mãe, eu posso? Aí aquele olhar, uma lágrima básica desce. Aí o que, é que você faz? Você dá. Tem umas que não querem ensinar o marmanjo, né? Não, você comeu o seu, deixa o meu. Mas outra, a maioria dá. A maioria dá. Favor é acesso imerecido. Diga acesso imerecido. Olha, irmãos, eu estou falando aqui de favor, mas eu e minha esposa somos muito favorecidos pelo Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos colocar em lugares altos, nós temos experimentado muitos lugares altos dentro e fora dessa nação. Então eu posso falar a vocês, pregar algo a vocês, que é uma realidade da nossa vida, daquilo que vivemos. Por que eu quis mostrar esse vídeo aí dessa semana que o apóstolo René esteve lá? Porque uma pessoa é uma grande autoridade que está sobre nós e que tem sido favorecido. Nós trabalhamos no estado de São Paulo, temos estado com autoridades do estado de São Paulo, não uma foto para retórica, mas sentado em reunião, participando, opinando sobre demandas. Aqui nós estamos com o prefeito também de São Paulo. O que, que é isso? Em eventos da igreja, em programas que eles veem, que eles querem sentar com o corpo apostólico, que cuidamos ali também, eu e a apóstola, todos os meses estamos ali. Magno Malta, que é um amigo dessa visão, senador dessa nação, que fala com tanta propriedade a favor do povo de Deus. Nós tivemos um evento aqui em que eu fui mestre de cerimônia no governo do presidente Bolsonaro, por duas vezes convidado para anunciar, para falar, para estarmos participando. São lugares altos. Então eu posso falar a você que nós, aquilo que nós estamos pregando aqui é uma realidade de alguém que podia dizer desvalido, mas que fazemos parte e conseguimos e vamos, entramos e saímos. Essa unção repousa sobre a liderança de vocês, então ela também vai repousar sobre você, vai ter portas abertas sobre sua vida. Amém? Alguns anos atrás eu fui convidado para estar na comitiva de um dos presidentes do Brasil, e fui com tudo grátis, tudo pago, para Toronto, participar de uma reunião, estar para acompanhar, para fazer algumas coisas acontecerem, mas debaixo de honra. Já tivemos a reunião na ONU, o que é na Organização das Nações Unidas, com grandes autoridades. O que é isso? É uma realidade daquilo que nós estamos vivendo, e que eu quero te dizer, que assim como Deus tem favorecido a nós, Ele vai te favorecer. Eu não estou te falando de algo que vai acontecer, eu estou te falando de algo que é uma realidade constante da nossa vida, porque a gente anda nessa dimensão de fé. Nós temos tido autoridades nessa cidade, vocês bem sabem, testemunho, que vêm e que pedem oração a nós. Ah, é porque é uma igreja. Não interessa. Porque na hora que uma autoridade dessa cidade vem e se ajoelha para você orar, quem pede bênção, pede para ser favorecido. Só o maior pode abençoar o menor. Você que é pai, que é mãe, seu filho chega e pede a bênção, você tem autoridade. Por isso que eu quero que você entenda que Deus também quer te favorecer dentro do seu âmbito de crescimento. Eu posso ouvir amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Ele vai te colocar entre os príncipes. Deus vai te dar lugar e acesso a lugares altos. Eu quero mostrar para você aqui, homens da Bíblia, mulheres da Bíblia. Vamos ver aqui, por lugares que eles andaram. Por exemplo, Esther. Esther foi uma imigrante, uma judia órfã. E Esther, o que, que aconteceu com Esther? Esther, ela foi transportada para uma outra terra, a terra de Suzã, e quando ela estava ali, ela precisou do favor de Deus, porque ela, quando Deus quer te favorecer, Keila, Ele tem um destino para você. Quando Deus quer te favorecer, significa que Ele vai estabelecer aquilo que foi projetado para que acontecesse na sua vida. Mas se você fica alheio, é uma herança que está guardada. Você pode morrer e o testamento junto contigo, e você nunca tomou posse. Então a rainha Esther, quando nós olhamos para Esther, essa moça lindíssima, ela buscou o favor de Deus, porque ela foi levantada, ela tinha o que muitas mulheres têm aqui nessa igreja, muita beleza. E uma igreja de misses, você sabe. Diga amém. As missionárias, digam amém. Esther entra num concurso, Deus tirou a rainha que estava muito abusada, e o rei disse, essa mulher está muito abusada, não quero mais, vou escolher outra. Mandou embora a Bruaca e disse assim, agora eu quero uma mulher, diferente, nova. Esther estava lá nas favelas da Pérsia, ele disse, eu quero todas as mulheres bonitas. Ela entra naquilo que se diz, talvez um concurso de Miss, escolhida entre as melhores, foi favorecida, mas Deus tinha um projeto para ela. Amém? Deus tinha um projeto. Ai, mas Missy? É, irmã. Eu sei que a senhora tem inveja porque a senhora não se acha essa Missy. Mas Deus tem projeto para as Missys. E essa é uma história. Deus colocou Esther. Deus colocou Esther lá em cima, num concurso de Missy. Ai, é só vaidade. Pois é. Mas Deus tinha um propósito para ela. Deus tinha um projeto na vida dela. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente e aonde você tem que estar preparado para que Ele vai te usar, ok? Então a rainha Esther se tornou essa rainha da Pérsia por causa do propósito. Deus a favoreceu por causa do propósito que Ele tinha para a vida dela. Outro homem, outra pessoa que foi favorecida por Deus, vamos ver, Davi. Davi, em uma questão de menos de 5 minutos, destruiu o gigante. Davi não perdeu, ele não perdeu a oportunidade. Se a oportunidade chegar com você, agarre. Se você for olhar, Davi não foi orar, quando ele viu o gigante, ele não foi orar, não foi jejuar, não foi, ele disse assim, ele tinha dentro dele uma porção de fé, de crença, ele sabia que Deus queria favorecer. E ele ganhou isso como? Como é que isso, como é que ele tinha esse tanque da fé abastecido dentro dele? Ele tinha tempo com Deus. Quando ele viu o gigante lá, ele sabia o que rolava, que quando alguém destrói um inimigo naquela época, ganhava brindes, prêmios. Ele disse assim, o que que vão dar? Quem destruir esse cara, esse macetão aí? O que que vai ganhar? Rapaz, o rei disse que o cara nunca vai mais pagar imposto, vai dar um monte de tesouro e vai casar com aquela gata, a filha dele. Ah, eu quero. Ele viu oportunidade. Às vezes a oportunidade vem na tua mão para você ser favorecido por Deus. Você fica, ai meu Deus, será que eu vou? Amor, eu vou. Aí o amor é mais frouxo que você, não vai não. Tem uns amores meleca sem discernimento que é um negócio sério. Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha risco. O risco era ele morrer, mas isso era o mínimo. Disse, eu vou. E ele toma 5 pedras, porque tinham 5 gigantes que ele precisava vencer. E tinha fé. E Deus ungiu ele. Todos nós temos da parte de Deus uma missão na terra, que Ele vai fazer com que a unção venha sobre você, para você prosperar, para você crescer. E mesmo que certas restituições possam ser feitas, ou coisas novas precisem acontecer, você precisa entender, Deus pode me favorecer, Deus pode mudar minha história, Deus pode me acrescentar. Você pode aplaudir ao Senhor? Veja o próximo. Davi venceu. Davi, que foi um simples pastor, numa pedrada que ele deu naquele homem, virou uma grande celebridade, mudou a história. Por isso que você tem que estar ativado, assim, que a qualquer momento Deus pode fazer algo diferente. William, a qualquer momento na sua vida, Deus pode fazer um turn point, uma mudança. Tem fazendo? Vem fazendo. Vem fazendo na sua vida. Qualquer momento, por isso que você, a tua fé tem que estar ligada, porque na hora que tiver de acontecer, ela vai. Mas se na hora que ela vem, você é, aí, eu nem sei o que fazer. Mas se você está abastecido de fé, você sabe, Deus quer me honrar. Chegou a hora da minha honra. Vai chegar o dia e a hora da tua honra. Você recebe? Vai chegar. Vai chegar. Estela, vai chegar. Mário, vai chegar. O dia e a hora da sua honra. E o que eu tenho que fazer, pastor? Tu tens que, número um, ter tua fé ativada. Olha esse outro exemplo de fé. Neemias. Esse cara trabalhava no posto do lado do rei, assim. E aí ele ouviu a história que a cidade dele estava destruída, os muros estavam destruídos. Ele disse, Deus, eu estou tão arrasado. Imagina que você está morando lá num país muito rico, lá na Noruega, e descobriu que aqui em Manaus, tua cidade está destruída. Aí tu lembra do tambaqui, do bodó. Bodó, peixe nobre, aleluia. Peixe nobre. Aí você lembra da farinha, junto com os paraenses. Você diz, Deus, minha cidade. E o rei olhou para ele e disse, meu filho, eu estou vendo sua cara triste, que tem? Nada. Se eu estou triste, eu estou triste. Minha cidade está destruída. Ele disse, o que que você precisa? Eu vou dar tudo o que você precisa. Mas antes de o rei dizer, eu vou te dar o que tu precisa. Quando ele ouviu, viu Lucas? Quando ele ouviu que a cidade estava destruída, ele orou, diga amém. Ele jejuou, ele fez campanha, ele fez, Raquel, ele fez todo um processo para ficar assim, a hora que Deus ia abençoar. Então você tem que estar armado, porque na hora que o favor vier, você tem que receber. Amém? Você não está em pecado. Só ouvi um amém, oh, aleluia. Você quer ser favorecido? Você tem que andar numa vida correta. Diga, eu preciso me libertar. Diga mesmo, deixa o capeta sair. Me libertar. Tem gente que não está nem falando. Eu estou de olho aqui, eu vejo tudo.
Eu tenho um olho que tudo vê.
Tem gente que não tem nem coragem de falar. Cláudia, tu falou? Fala de novo, então. Senhor, diga assim, Senhor, eu preciso me libertar. Sabe por quê? Todo mundo quer ser favorecido. Todo mundo, mano, quer. Tudo, não é verdade? A gente não é leso, não. Mas há uma chave para isso. O favor de Deus, ele vai vir na tua vida, mas você tem que estar andando correto. O diabo não pode ter nada dele em você. Se aí todo amargurado, todo amarguradinho, todo amarradinho de amargura, de ódio, eu estou orando para aquela irmã morrer. Quem vai morrer é tu. Você aí, crente cheio do Espírito, eu recebo o Senhor, eu quero ser abençoado e tal. E você, já perdoou aquela irmã que te chamou de feia? Não, Senhor, o Senhor sabe que aquela égua quis me destruir. Mas eu abençoo, então. Crente cheio do Espírito de porco. Como é que é, irmã? Vai tirar os demônios. Em nome de Jesus, tira tudo que for, capirotagem. Porque, gente, você vai ver no livro de Provérbios, mais adiante, nesse estudo, que Deus favorece os que andam em justiça. Esse favor, ele é estratégico. You don't speak Portuguese? No, not at all. Well, okay. God bless you. Ah, temos um irmão aqui, já descobri do nada. May the Lord bless you. Tem que ajeitar a vida. Diga, eu preciso ajeitar a vida. I need to fix my life. Diga aí. Fix your life. Olhe para a pessoa do seu lado. Fix your life. Que é isso, aposto? Ajeite sua vida. fala até inglês, meu Deus, uma membresia super culta. Olha aí, até bate um pouquinho. Quando Neemias orou, jejuou, ajeitou a vida, Deus disse, ele estava preparado, por isso que você tem que estar preparado. Eu quero mover na minha vida, eu quero que coisas aconteçam, eu quero que aquela bênção venha, aquele bênção venha. Aí você que é a favor de Deus, você tem que ter esse armamento aí dentro de ti, porque é a hora que Ele vai te favorecer. Então, Grace, você que é uma advogada, que deve ter realmente muitas causas aí para resolver, esse negócio tem que estar ajustado em ti, porque vai chegar o favor da tua casa, da tua vida, dos teus negócios, no teu nome. No teu nome, diga no meu nome. Deus quer fazer o seu nome grande. Né? Aí você pode dizer assim, não, pastor, olha, bota aqui. Não, pastor, você é uma pessoa humilde. Tu é abestado com essa palavra. Deus disse a Abraão, eu vou fazer teu nome grande. Como é o nome da tua empresa? Vai ser grande. Como é o nome dos teus negócios? Vai ser grande. Qual é o nome do seu escritório? Vai ser conhecido nessa cidade. Como é seu nome? Zé Ruela. Vai ser José das Ruelas. Mas vai ser grande. Deus quer agradecer. É por causa do favor. Você pode aplaudir ao Senhor? Outra, Maria, foi agraciada, todo mundo sabe, a Maria, mãe de Jesus, lembra que o anjo chegou com ela e disse o quê? Salve, o quê? Diga aí, eu sei que você não foi católico, não. Salve, agraciada, o que que é agraciada? Favorecida. Cadê as agraciadas dessa igreja? Deixa eu ver direitinho. Diga, sou eu. Maria foi agraciada por Deus, favorecida. E disse Maria, você foi, encontrou favor diante de Deus, por isso de ti nascerá, em ti nascerá aquele que vai salvar o mundo. Por que que ela era favorecida? Porque ela sabia. Maria era uma mulher, ela foi consagrada, ela sabia dos caminhos e dos preceitos de Deus, de ter uma vida reta diante de Deus. Bruno, de ter uma vida reta diante de Deus, tu como advogado tem que ver as causas que tu vai escolher, se são retas, para ti não estar defendendo criminoso. Muito sério, isso é só ética, é forte. Tem advogado que vai ficar com raiva de mim agora, mas você tem que ter ética no seu trabalho, porque você não pode estar diante de um júri humano defendendo crimes que Deus condena. Você tem que escolher suas causas. Ih, num país de corrupto estou morto. Tá não. Você não depende disso. É o favor de Deus quem vai mudar tua história. Você pode aplaudir ao Senhor? Aqui, Maria, que foi agraciada, volta só um pouquinho. Ela recebeu o poder do Espírito Santo e concebeu Jesus Cristo. Mais uma. Para a gente ver, eu quero que você entenda as pessoas favorecidas. Abigail, ela foi esposa de Nabal. Essa história dela é muito interessante, que ela tinha um marido muito cavalo, muito burro, muito idiota, muito rico. Muito cavalo, muito burro, muito grosso e muito rico. Quantos queriam um marido desse? Pastor, já tenho o meu. Não, irmã, mas é assim. Apóstolo, dá para ser só o rico? E quando uma coisa muito ruim acontecia na desgraça na família, que ela podia deixar o cavalo morrer, ela disse não. Ela foi uma mulher sábia. E por causa da sabedoria dela, o cavalo morreu, mas ela herdou a herança dele, e ela ainda foi ser uma das esposas do rei. Uma mulher que riquíssima. Então não ore para o seu cavalo morrer. Eu quero te dizer que tem uma hora que Deus pega esses homens difíceis demais. Diga amém para uma amiga que você conhece. Diga assim, amém, meu Deus. É, olha, amiga muito íntima, que teve mulher que diz amém pela minha amiga, meu Deus. E Abigail, essa história é linda, foi favorecida por causa da estratégia. Outro personagem também que foi favorecido, Salomão, entrou em favor do Senhor porque foi sábio nos pedidos que fez a Deus diante da sua posição. Todos esses personagens bíblicos, irmãos, eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso tinha pego eles ali e transformado eles. Ele tinha um propósito para transformá-los, digo, em algo grandioso e poderoso. Ele te diz hoje, ele pega o pobre, o cara lá do monturo é um monte de lixo. Talvez você não veio do monte de lixo, mas talvez você está aqui, é uma pessoa tão pouco favorecida. Eu não sei a história daqui de todo mundo, você que está aí online, mas talvez você veio de uma família desconhecida, uma família, talvez você é um Silva, né? Um nome tão comum, tão popular, milhões de Silvas nessa nação de brasileiros e portugueses. Ou seja, não é o teu nome, é uma pessoa comum. Você não é um Rothschild Feisner, você é da Silva. E por causa do da Silva, você não é um Rockefeller. E o da Silva, muitas vezes, quer dizer que você é ninguém. E talvez você cresceu com essa mentalidade, você pode ter crescido ouvindo o seu mãe, seu pai dizer, você é pobre, de nada, você não pode. Às vezes a minha mãe dizia, eu falava, mãe, não vou fazer isso, aquilo, outro, minha mente sempre foi muito além. E ela dizia, Arão, pelo amor de Deus, menino, eu acho que tu não é meu filho. Às vezes ela dizia, menino, tu esqueceu que tu é pobre? Eu dizia, mas mãe, eu sei que um dia, mesmo ouvindo as vozes por causa das histórias das nossas famílias, dentro de você tem uma semente, que você tem que entender que Deus botou você ali, e que você vai ser sempre alguém acima da média onde você estiver, porque você é filho de Deus. Por que você acha que os judeus são acima da média onde eles estão? Pode aplaudir ao Senhor. Diga, eu sou acima da média. Diga, eu sou acima da média. Meu querido apóstolo, você é acima da média. Diga, eu sou acima da média. Ai, não, eu sou um ser simples. Tá, amado. Na tua simplicidade, eu quero te dizer que Deus quer te usar de forma poderosa. De forma grandiosa. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos e vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente acha que não é ninguém. Mas conhecendo tantas igrejas, o nosso trabalho, meu da apóstola, nós viajávamos muito por toda a costa leste americana, vários estados, diferentes cidades, conhecendo tanta gente, ainda tantos ministérios, igrejas, e no meio das comunidades de muitos brasileiros, a gente de vez em quando encontrava mulheres simples, que iam limpar casa, faxineiras, trabalhando e que sabem que trabalham em casas de grandes celebridades conhecidas mundialmente, e que lá naquele trabalho de faxino, que ninguém dá valor aparentemente, o Evangelho é plantado aquelas pessoas, que no mundo sem Deus, tantas vezes param para pedir uma oração, para que Deus faça algo. Então não ache que onde você está plantado, Deus não tem algo para você, Deus tem. Eu quero que você fique de pé nesse instante, e eu quero levar você a esse patamar esta manhã, que você entenda, que nessa série sobre favor divino, Deus tem um lugar para pôr você nessa nação. Deus tem um lugar para fazer o seu nome conhecido. Deus tem um lugar para escrever uma história de êxito sobre você. Talvez não seja sobre o seu nome diretamente. Talvez você é a pessoa que está criando um grande nome. Talvez é o seu filho que Deus te deu para você impulsionar. Talvez é a sua filha que Deus te deu para você jorrar para cima. Talvez você está aqui, mas você veio por causa de uma secretária, uma empregada que trabalhava lá na sua casa e orava para você. Aqui tem um monte. Orava. Eu tenho o pastor César e a Lúcia Pedrosa. Tinha uma secretária que ela caladinha lá, eles não conheciam a Jesus. Os problemas de quem? Tinham todos os problemas das pessoas que não conhecem Jesus. Prestes a acabar o casamento. E aquela secretária orava e dizia: Deus tem um projeto na sua vida. E a pastora Lúcia: como? Aonde? Com esse homem? Ele disse: com essa mulher? Olha aí. E ela disse: Deus tem um projeto para vocês e eu estou orando por vocês. Deus tem um projeto. Talvez você está naquela empresa lá para você olhar para o seu chefe e dizer assim: olha, domingo eu orei pelo senhor lá na igreja. Ontem eu orei pela senhora, para Deus abençoar a sua casa. Levante a sua mão aqui agora, ore por um superior seu, uma pessoa, que amanhã você vai dizer: ontem eu fui levado pelo Espírito Santo a orar por você. É um superior seu, é alguém que pode te favorecer, é alguém que talvez Deus te colocou lá para você orar. É aquele teu chefe, é aquela pessoa que pode mudar destino, que uma canetada ela te promove, mas não é por causa dela, é pela estratégia que Deus tem para a tua vida. E você vai ter a cara dura de dizer: eu orei pelo Senhor ontem, me desculpe, mas eu pedi Deus, o Espírito Santo. Você é crente? Sou. Estou tentando me converter. Chora, lá, 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 chore. Agora levante as suas duas mãos e diga: Deus, vai diante de mim. E se você essa manhã está ouvindo essa palavra aqui ou na sua casa, você essa manhã, esse negócio está queimando dentro de você, porque hoje você está sabendo que o Espírito Santo quer derramar algo em ti. Essa palavra, domingo que vem nós vamos continuar mergulhando nela, porque se Deus fez na vida daqueles homens, pode fazer em você. Mas se você ouviu essa palavra e Deus está jogando um turbilhão na sua mente, é porque essa manhã algo Deus quer mudar, quer fazer. E se isso está queimando dentro de você, enquanto nós adoramos agora, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui. Só se isso queima, só se essa palavra está ardendo dentro de você, vem aqui que eu quero orar por você, porque há algo que Deus vai mudar seu destino. Deus vai mudar seu destino. É só se o seu coração está queimando. É só se o coração está queimando. As portas de bronze. Ele vai fazer coisas novas. Xaralababa.
Os ferrolhos de ferro.
Xaralababa.
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 O Senhor
Ele tem um projeto para ti. Ele vai te favorecer. Ele vai te favorecer. Mesmo na tua dor, no teu sofrimento, na crise. O Senhor já tem te posto em lugares altos, mas há lugares mais altos, que tu vais voar como uma águia, e quando tu chegares àquele lugar, tu vais proclamar as verdades e as maravilhas do Senhor. Tu recebeste essa palavra desde o início, porque o Espírito de Deus tem algo maior, que Ele vai te usar como família. Como família e como você individualmente, para cumprir o propósito, recebe a unção, recebe essa unção. Chova caralá baixa catarala baixa, ora lá baixa lá baixa, ora lá baixa catarala baixa. Recebe a unção para conquistar o favor, unção para ser favorecida. Ora
chequetelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele
Deus. A sua O favor de Deus, o favor do Senhor vai mudar a tua história, mulher. Ele vai estabelecer coisas novas sobre ti. Toma posse do novo. Toma posse do novo. Esquece o velho e toma posse do novo. Xabaralaba, saralabas. Oh, yaralabas. Oh, Espírito de Deus, toca nessas pessoas, toca neste homem jovem, meu Deus, abre as portas para ele. O Senhor usou tantos jovens, meu Deus. Chora lá, vaca, chora lá, bababás, chora lá, bababás, chora lá, bababás. Mantenham a fidelidade diante do Senhor, sigam suas instruções, porque ele conhece o teu coração, homem, ele conhece teu coração. Tuas guerras, tuas frustrações e tuas tristezas, mas ele pode restaurar o teu nome, tua identidade, xobaralababa, tua história, chorolorolorolaba, xacataralaias. Oh, Espírito de Deus,
tua palavra não
restaura o teu povo. Restaura, meu Deus. Abre portas. Abre portas, Espírito. Chora, catalabaias. Teu favor sobre teu povo. Favorece esses homens, mulheres. Que coração fervendo. Com coração fervendo nesse lugar. Chora, lababaxai, aralás. Ora, labaxara, lababaxoi, ababás. Oh, Espírito de Deus. O Senhor pode restaurar caminhos.
As portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro.
Favor de Deus, o Senhor vai te usar com essa ousadia que tu tem, com toda essa ousadia que tu tem. Não te envergonhe, não se envergonhe. Chora,
fluindo está.
Toma posse, toma posse,
o Espírito Santo.
Toma posse, aquilo que o Senhor revela ao teu coração. Não te conta, não detenha. Chorolui, ababaxara, lavai. Agir com sabedoria, ababaxorolorororor, larala, ababaxara, laias. Chorolorororor, tu é construtora de história, de vida, na vida da tua família, mas na tua vida também. Chabacata, labaxara, lavai. Chorolorororor, larala, baxacata, lavai.
Chorolorororor, os ferrolhos de
fé. Eu toco nessas pessoas. Eu toco nesses homens. Eu oro pelo teu servo, meu Deus. Xabacaralababa, xaralabai. Traz o retorno, traz o retorno. Fortalece, Senhor, suas entranhas. Fortalece o seu ânimo. Dá a ele a graça que ele precisa para fazer o ministério, para continuar no ministério, para não abandonar as promessas, os sonhos. Chora,
o Espírito
História nova na tua vida. História nova de reconstrução, de renovo, de caminhos novos. Toma posse dessa renovação. Toma posse do favor de Deus. Toma posse daquilo que o Senhor tem posto na tua vida como novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora, lavachara, lavavai. Toma, meu Deus. Da vitória, meu Deus, essas mulheres. Oh, meu Deus, chabacara, lavai. Em nome de Jesus, eu me uno à fé delas. E eu desligo os projetos do inferno contra o filho e contra o neto delas, meu Deus. Viva, caias. Eu ordeno Satanás, solta. Solta esse príncipe. Eu te ordeno agora. Solta este jovem, que é um homem de Deus. Onde ele estiver naquela cidade, eu declaro que está desligado sua influência satânica sobre ele. E começa um tempo novo de favor, de reconstrução. Que a oração dessas mulheres não será em vão. Xabababa, xaralababa. Oh, lorororolaba. Abra sua boca e declare: tu que vais, tu que vais, tu que vais. Declare ele:
tu que vais.
Xaralaba. Xaralaba, xaralaba, xaralaba.
Ô Espírito,
toma teu povo. Xaralaba, xaralaba, xaralaba. Xaralaba, xaralaba. Favor de Deus sobre ti, favor de Deus sobre teu destino. Que o Senhor te favoreça, Clara. Que o Senhor te favoreça, Clara. Não tenha medo. Não tenha medo. Derramada está a função. Que o Senhor te favoreça. Que o Senhor te favoreça. Que a mão do Senhor favoreça. Que a mão do Senhor favoreça a ti, tua casa, tua família, teu marido. Deus complete toda a obra, boa obra na tua vida. Deus abençoe teus caminhos. May the Lord bless your life, your path, your ways, and your destiny. Whatever the Lord has for you in this city, this nation, and in your nation, let it be. Trust in the Lord, and He's going to do whatever He needs to. May the Lord bless you. Xaralababa, vida, saúde, cura divina sobre ti. Não aceito as guerras do inferno que querem roubar tua força, o teu vigor que tu sempre teve. Xobaralabaca, ser bendito, ser abençoado, ser sarado. Em nome de Jesus, toma essa família, meu Deus. Toma os caminhos, xoralababacaralabás. Faz a tua obra, meu Deus. Favorece o teu povo, meu Deus. Restaura plenamente, em nome de Jesus. Oh, Yaralabás. Declare isso a Ele.
Endireitando caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaças os ferrolhos de ferro.
Passos corretos, passos corretos, passos corretos. Tu vieste essa terra para prosperar e ser favorecida. Ainda não entraste na dimensão, Deus. Abre o teu espírito e teu coração, porque o Senhor vai te dar ideias novas e te colocar diante de gente grande. Para aquilo que Ele te deu como dom e talento, flua de forma poderosa. Em nome de Jesus,
fluindo está o Espírito.
Você vai erguer suas mãos essa última vez e declarar com todo o teu ser. Diga essa oração cantada a Ele: tu que faz, meu Deus. Fala isso diante do trono. Ative sua fé. Ele vai endireitar caminhos tortos. Ele vai endireitar o que está errado na tua vida.
Caminhos tortos.
Quebra as portas de bronze. Restaura o favor perdido. Onde houve portas fechadas, abre portas novas.
Que o Senhor
abra portas novas.
Chorou,
tira a aflição do teu coração. Não deixe essa aflição roubar tuas bênçãos. Confia no eterno.
A sua
chorababá
sobre nós.
Paz, vida, força.
Paz, está
vida.
O Espírito Santo entre nós. Tu que faz.
Que te abençoe, igreja. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor, esta manhã, abra o teu entendimento. Que essa palavra que é para ti, Deus quer te favorecer. O Espírito de Deus tem uma estação nova para você. Diga, eu recebo. É uma estação de favor. É uma estação de bênção. É uma estação de começos novos. É uma estação de portas abertas. É uma estação de cura, de restauração, de restauração de relacionamentos, de restauração de famílias. É uma estação de restauração financeira. O favor de Deus virá para você cumprir o propósito.
Espírito Santo entre nós.
Bota as suas mãos no seu coração e diga: Espírito Santo, como eu precisava dessa palavra no início desse ano de 2024. Diga assim: vai adiante de mim, Senhor. Restaura, meu Deus, os caminhos tortuosos. Diga: sara as minhas dores. Quebra, meu Deus, as portas de ferro. Faz-me andar, Senhor, em caminhos abençoados por Ti. Ore por você agora. Só você sabe a sua guerra. E você vai dizer: Senhor, me dê uma estação nova de favor. Diga: eu vou entender sobre isso. Eu sei que o Senhor quer me favorecer diante de pessoas. Eu quero te lembrar hoje, fazer lembrar do Senhor das promessas. Lembra que no início nós dizemos: desperta minha memória. Deus disse: então agora desperte a memória de Deus sobre as promessas para o teu trabalho, a promessa para os seus filhos. O Senhor disse que salvaria meus filhos, que os meus filhos seriam poderosos na terra. Então eu oro por eles agora. O Senhor disse que na minha casa haveria de ter provisão. Eu tenho passado alguns desafios. Favorece-me, Senhor, favorece-me. Talvez você está aqui ou está online, o teu casamento hoje está por um fio. Diga: Deus, restaura. Eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Devolve-me a alegria da conjugalidade, do construir novo. Confia no Senhor, Ele quer te favorecer. Essa guerra, você já tem a vitória nessa guerra. O Senhor está te dizendo hoje que Ele te coroou de favor. Bota a mão na sua cabeça. Ele já pôs uma coroa de favor. Diga: Deus, eu me conscientizo. Eu tomo posse dessa coroa, esse favor. Diga: essa unção que está em mim, de portas abertas, de favor do Senhor. Eu oro pela tua bênção sobre o teu povo, Senhor. Eu quero declarar que neste ano de favor, venha a tua riqueza, a tua graça, a tua paz, sem limites, meu Deus. E eu declaro também desde esse altar, que, Senhor, as bênçãos começarão a jorrar, que todos os domingos as pessoas começarão a vir aqui dizer do favor do Senhor, das portas abertas, de como foram favorecidos na empresa, nos negócios, nos empreendimentos, nos investimentos, na vida familiar, na vida conjugal, na vida amorosa. Oh, Espírito de Deus, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre você. Seja bendito, seja abençoado. Vocês que estão aqui, você online, eu quero declarar que esta é uma semana de portas abertas, de favores grandiosos sobre a sua vida. Vá na paz do Senhor, porque Ele é teu Deus, que te ajuda, que te toma pela mão direita e te diz: não temas, eu sou contigo.